Boa noite. Graça e paz sobre a vida de vocês. Obrigado por esse tempo. Tempo que o Senhor tem nos dado. E a gente nunca, nunca deve esquecer, independente das situações. O Senhor é bom. Ele continua sendo bom. Sua graça infinita, sua misericórdia infinita, que tenta, fala, move em direção a nós e que nós precisamos responder de forma a nos comprometer com aquilo que Ele está nos ensinando e nos falando. Gostaria de, antes de, o tema de hoje é a questão da aliança no Monte Sinai, que é o estudo da semana, mas nós vamos falar sobre a aliança com Deus. Está um pouco mais abrangente, isso foi abordado no estudo, mas alguns aspectos que a gente precisa refletir. E preste atenção, tá? Preste atenção, porque nós precisamos entender qual é a aliança que nós temos com o nosso Deus. Que pacto é esse? Qual é a sua vontade e seu querer? Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de ler com vocês uma passagem que reflete o nosso tempo, que reflete as nossas vidas, ou seja, na realidade é natural do ser humano, é natural da nossa vida como ser humano, talvez agir da mesma maneira que esses dois discípulos. Todos nós já lemos e lembramos da história dos discípulos de Emaús, tá, que eles estão caminhando, Jesus aproxima deles e aí começa a ouvindo-os e começa depois a questionar, a conversar com eles, e eles só vão reconhecê-lo no final do processo. Mas em Lucas 24, a partir do 21, eu queria destacar algumas coisas que impactam as nossas vidas e que está ligado ao que a gente vai conversar hoje. Jesus, no 19, diz assim: ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Preste atenção no 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles tinham uma expectativa com relação a Jesus. Mas olha o que eles continuam falando. Mas depois de tudo isso, estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: Jesus, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Duas coisas atrapalham a nossa vida. Expectativa. A expectativa que temos, ou seja, aquilo que nós esperamos, desejamos e queremos. É isso que Deus tem para nós? Não. O que eles esperavam? Que Jesus ia redimir Israel. Que ele era o Messias, o prometido, aquele que enviado, que ia acabar com o jugo romano. E isso não sendo suficiente, logo antes da ascensão, quando Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, orando, aguardando que fossem revestidos de poder, o que os discípulos perguntam? é o tempo de restaurar Israel, ou seja, eles estavam preocupados com aspectos físicos, naturais, promessas que Deus fez, que vai cumprir, sim. Jesus respondeu para eles o quê? Não compete a vocês, esperem. Esse tempo, essa determinação é de Deus. Mas a questão da nossa vida, que a gente falha e erra, é quando nós temos uma expectativa que não tem nada a ver com as Escrituras. Não diferente desses discípulos. Mas Jesus fala, vocês estão sendo insensatos. O que nos leva à insensatez? A falta de conhecimento, a falta de compreensão. E além disso, porque é só eu tendo o conhecimento e eu compreendendo que eu poderei crer. Para que, crendo nas promessas, eu viva por fé. O justo vive por fé. O que Deus tem, as promessas que Ele tem para nós, não tem nada a ver com a maioria dos nossos desejos. Então, hoje é um dia para parar, refletir e entender sobre a aliança. A aliança que Deus estabeleceu. Qual é o plano, o propósito dessa aliança? Qual é o nosso papel? Se você tem a expectativa que Deus vai resolver os seus problemas, as suas dificuldades, seus problemas financeiros, vou usar um ditado antigo. Tire o cavalo da chuva. Não vai. Deus não vai resolver esses problemas. Ele pode criar oportunidades que a gente pode aproveitar ou não. Mas Ele não vai resolver. Isso não é o mais importante. É aquilo que Paulo fala para os escravos. Olha, não corra atrás da liberdade. Sou escravo, o que, que eu mais quero? A liberdade. O que, que Paulo fala para ele? Não corra. Mas se tiver a oportunidade, pegue. Temos coisas mais prioritárias. Temos coisas mais importantes. E nós precisamos lembrar destas coisas importantes que devem ser prioridade na nossa vida. O resto vai resolvendo, a gente vai enfrentando, vai aprendendo, mas Deus não vai resolver nenhum problema. A maioria dos problemas Ele não resolve. Ele pode, se eu estou atento e ouvindo, Ele me prepara para as crises, Ele me prepara para mudanças, Ele me prepara para as realidades talvez que virão, para que eu esteja preparado, pronto para enfrentá-las. Mas nós precisamos conhecer, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Para que a gente viva como um filho, não de maneira insensata, esperando aquilo que Ele não prometeu. Isso é fundamental para que a gente possa entender e viver na plenitude da vontade de Deus. Sendo instrumento dEle, expressão dEle neste mundo, para a glória e louvor do seu nome. Porque nós já discutimos isso, já trouxemos esse ensino, já falamos sobre isso. Nós existimos para a glória e louvor do nome do Senhor. O resto é acessório, é penduricalho. Pode ter, pode não ter. Coisas deste mundo podemos ter ou não ter. Mas não posso colocar o coração nessas coisas. Vivo no mundo, uso do mundo, mas não posso me deixar ser escravo das coisas do mundo. Isso está claro? Isso está claro para nós, o que são as coisas do mundo, isso precisa estar muito claro. Para que eu viva na dependência, sabendo. Na dificuldade? Sim. Na falta? Muitas vezes. Mas eu não posso deixar de crer que eu sou mais do que vencedor e que não sou escravo deste mundo. Para que eu viva na plenitude, como Paulo nos ensina. Amém? Por isso, quando a gente fala de aliança, a gente precisa entender o seu significado, o seu propósito, e entender exatamente o que significa essa aliança. Qual é o fundamento da aliança? Ele é um pacto. É um pacto que envolve fidelidade, envolve amor, envolve compromisso, comprometimento e envolve união. Uma aliança envolve esses quatro tópicos: fidelidade, amor, comprometimento, compromisso e união. Se não tiver isso, não existe aliança. Posso estar junto por algum motivo, mas não vivo a aliança como ela deveria ser. A aliança, ela pode ser estabelecida entre duas pessoas, ela pode ser estabelecida de Deus com o homem, de Deus com uma nação, como foi o caso de Israel, que a gente estudou essa semana, e de Deus com o seu povo. A nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus. Deus estabeleceu a aliança com Noé, com Abraão, tá? E a gente, conhecendo, lendo a Bíblia, a gente vê sobre essa aliança, as promessas de Deus, que Abraão fez, pisou na bola, mas ele foi fiel à aliança, às promessas. Com Noé, tudo que Deus tinha prometido, e a gente vê a aliança de Deus com Israel. Mas a gente tem aliança também, exemplos bíblicos. Jonathan e Davi, aliança entre os dois, que os dois acordaram e foram fiéis. E foram fiéis e honraram. Que a gente precisa entender que precisam destes quatro elementos. Se não tiver, tem algo falho. Casamento é uma aliança que tem que ter estes quatro componentes. Lembrem, amor não é gostar. Gostar é um sentimento natural que a gente tem, normal, sentimento gostoso, mas isso não é amor. Amor envolve sacrifício, se oferecer em favor do outro. Casamento é um bom exemplo de aliança que nos lembra da aliança de Cristo com a igreja. É o que Paulo fala. E a gente precisa entender isso, mas tem que ter esses componentes. Se eu manipulo o meu companheiro ou o meu amigo, se eu manipulo ele para atender os meus desejos, isso não é aliança. Eu estou usando o outro em meu favor. Se eu imponho a minha vontade, isso não é aliança. É outra coisa. Por isso a gente precisa entender. Se eu quero que o meu casamento dê certo, se eu quero fazer essa jornada que não é curta, não é fácil, eu preciso ter isso. Eu preciso ter compromisso com a relação, não comigo e não só com o outro. É um compromisso com a relação, o propósito da relação. Eu preciso revelar o amor na relação, aonde, como Paulo fala, explicando em Efésios, na carta aos Efésios, ele fala sobre isso. O marido deve amar a esposa e se entregar em favor dela. A esposa deve honrar o marido. Ou seja, o que é honrar? É respeitar. É não falar mal, é não criticar, mas é ajudar, ser companheira, pessoa que ajuda. Quando eu não honro, na realidade, eu estou desrespeitando. Isso pode ser aliança? De jeito nenhum. É uma relação de dois, onde cada um está querendo tirar o proveito do outro, usar o outro em seu favor. Isso que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em aliança. Porque se não entendermos isso, de maneira alguma nós cresceremos. Nós entenderemos e viveremos a vontade de Deus. Por isso que Cristo, por exemplo, lá em Mateus 19, versículos 5 e 6, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se uma só carne. Por isso, o casamento não se trata de dois, mas de um só, de um ser só. Por quê? Porque eles vão trabalhar em favor da relação, como casal, com um propósito só, a relação, o desenvolvimento, o crescimento dela. Aonde nós erramos, nós falhamos, não tem problema nenhum, mas nós devemos manter sempre o foco naquilo que é importante. Por isso, como está lá no versículo 6, não são mais dois, porém uma só carne. Em Efésios 5, 28, fala isso. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. No 29, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Dos dois, um só. Na Igreja, nós somos unidos ao corpo de Cristo. Somos membros deste corpo, estamos unidos a Cristo. Por isso, quando a gente pensa nisso, isso é o fundamento da aliança. Compromisso, fidelidade, amor e união. Eu preciso entender essa aliança de Deus conosco, para que nós façamos a caminhada em direção àquilo que seja a vontade de Deus. Porque a gente não começa maduro, a gente não começa com entendimento. Aí a pergunta: como estou fazendo para conhecer e compreender a vontade de Deus? Estou lendo as Escrituras? Estou, por exemplo, nós temos a proposta do plano de leitura da congregação. Estou seguindo? Estou lendo? Estou fazendo aquilo que é o mínimo, conhecer aquilo que Deus está falando nas Escrituras? Se eu não estou, eu preciso parar e repensar, porque se eu não conhecer qual é a vontade de Deus, o seu plano para nós, o que Ele estabeleceu e o que Ele fez, porque nós não tínhamos condições de fazer, para que essa aliança fosse efetiva, para que ela pudesse estar dentro do plano da vontade de Deus, então eu preciso conhecer, para que eu possa andar, então eu preciso ler. Se eu não leio, eu já estou começando a falhar. Se eu não conheço o meu companheiro, minha esposa, ou a esposa não conhece o marido e não busca conhecer e compreender as suas necessidades também, para poder ajudar na jornada, essa relação vai para frente? Não vai. Porque se eu achar que só o outro tem que mudar, a aliança vai funcionar? Não vai. Por isso, não esquecer. O que é que envolve essa aliança com as pessoas e o que é que envolve a aliança com Deus? Fidelidade, compromisso, amor e união. Em João 17, Jesus orando, ele diz assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Deus nos chama para uma aliança que envolve união, envolve unidade, estar ligado. Depende de nós? Não. Obra que Ele fez em nosso favor. Ele nos tira da realidade em que estamos e nos coloca na realidade dEle. Ele nos faz um novo ser. Ele nos dá uma nova natureza e nos une a Ele. Nós somos coparticipantes de sua natureza, estamos unidos ao nosso Deus, obra que Ele realizou. Por isso, quando a gente olha a aliança da nação que Deus estabelece com a nação de Israel, ela tem o mesmo fundamento da aliança no Novo Testamento. Não mudou nada. O que que difere o Antigo Testamento do Novo Testamento? Regras que foram instituídas com o objetivo do bem da nação, para que entendessem tudo aquilo que ele estava estabelecendo como sombra daquilo que viria. E aí a gente está falando dos sacrifícios, dos rituais, quanto ao culto. Mas no que tange a relação entre as pessoas, não mudou. É a mesma coisa. A palavra é a mesma. O ensino é o mesmo. E a gente vê isso nas palavras e no ensino de Paulo. Ele sempre faz referência ao Antigo Testamento. Quando ele fala, Paulo escreve que fala e menciona as Escrituras, ele não está falando nada de Novo Testamento, ele está falando do Antigo Testamento que nós conhecemos, que é o fundamento daquilo que é a vida cristã. E que a gente vai ler algumas passagens. Mas lá em Êxodo diz assim, Moisés subiu para... Êxodo 19, a partir do verso 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águias e os trouxe perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Deus, dentro do seu plano e propósito para a vinda do Messias, o Cristo, ele separou uma nação que começou com uma promessa feita a Abraão, que chamou para fazer dele pai de uma nação, e através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, isso tudo estava dentro de um plano e de um propósito de Deus. Então, ele separou um povo específico, propriedade dele. E vocês serão, para mim, reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Vocês serão, para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nação santa é uma nação que é um povo separado de Deus para cumprir a vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Não é um povo isolado do mundo. Vieram as regras, vieram as condições, aí começaram a criar muitas condições, mais de isolamento do que de fato o propósito daquilo que Deus tinha chamado como nação santa. Tudo fundamentado o quê? Na regra de aparência, na santificação baseada na carne, na aparência. Ou seja, eu não posso tocar um morto, não posso tocar uma pessoa com lepra, porque se eu fizer isso eu vou ficar contaminado. Aí vinham os rituais, os sacrifícios que tinha que fazer de purificação, que é a purificação da carne. Mas isso não santificava ninguém. E isso a gente, o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso. Mas era tudo isso o quê? Símbolo. Aquilo que era, que Deus estava mostrando do qual o caminho e para onde iria, que sem sacrifício, sem oferta, sem cordeiro, não tem como haver remissão de pecado. E a lei veio para quê? Para deixar claro o pecado nosso, o nosso pecado. Esse é o propósito da lei, revelar, iluminar, trazer luz. Na realidade, veio para mostrar a minha escravidão. Quando a gente lê os mandamentos, a gente vê o quê? Alguns aspectos que são importantes. Mas eu preciso pensar, essa lei estabelecida com a nação de Israel, essa aliança, envolvia esses aspectos que eu já mencionei, ou seja, aparência, regras externas, purificação do corpo, contaminação estava na carne, os rituais de purificação, a necessidade de sacrifício, da oferta do cordeiro, o cordeiro pascal, que nós discutimos na semana passada, na semana anterior, da Páscoa. E nós temos também a questão que ela não era perfeita, mas o caminho que Deus tinha para mostrar todo o processo do que ele iria fazer. Já em Hebreus, a gente lê a seguinte coisa, capítulo 8, versículos 7 e 9. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, ou seja, não foram fiéis. E eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Ou seja, quando a gente pega a lei, o que se resume de fato a lei dentro daquilo que é a aliança estabelecida. Se a gente olha os mandamentos que a gente lê em Êxodo, mas Jesus fala sobre isso quando um religioso pergunta para ele qual era o grande mandamento. Diz assim: mestre, qual é o grande? Lá em Mateus 23, 26, 36 a 40, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Paulo, falando sobre isso em Romanos 13, 8 a 10, diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Por isso que Jesus falou: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ele veio revelar como cumprir a lei. E ele veio para dar as condições para que nós pudéssemos cumprir a lei. A obra que ele realizou e o que ele estabeleceu envolve isto, esse compromisso. Por isso, quando eu pego a aliança e eu penso nela, naquilo que foi feito com a nação de Israel, que é fundamentado na mesma aliança em Jesus Cristo, ela envolve compromisso, envolve fidelidade, envolve amor e envolve união. É nisto que eu devo fundamentar a aliança que Deus estabeleceu conosco. Estou sendo fiel a essa aliança? Conheço, compreendo essa aliança? É isso que eu preciso caminhar. E aí a gente olha, em Hebreus 8, 10 diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual a promessa que Deus fez por meio de Ezequiel, lá em 36, versículo 22 até o 27? Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Essa é de fato a aliança que Deus fez. Obra completa em nosso favor. Porque nós não tínhamos condições, e isso já estava claro através da lei, no Antigo Testamento, da aliança estabelecida com a nação de Israel. Mas ele faz a promessa dessa nova aliança. Aonde tiraria o coração de pedra, ou seja, esse coração natural, nos daria um novo coração, ele inscreveria a sua lei nos nossos corações, ele nos daria do seu espírito para que a gente ande na sua vontade. Para sermos fiéis, para honrarmos o nosso Deus, para termos compromisso com essa aliança. Para quê? Para que o Senhor revele por meio de nós a sua glória a todas as nações. Nós existimos para a glória do Senhor, para revelar a sua glória. Como revelamos a sua glória? Quando andamos e vivemos as relações segundo as virtudes de nosso Deus, que Pedro fala sobre isso. Vocês, 1 Pedro 2,9, no estudo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso entender o que é ser sacerdote, eu preciso compreender que faço parte, sou parte de um reino, uma nação de Deus, que eu sou sacerdote de Deus, estou unido ao meu Deus, propriedade dele. Meu corpo, minha vida, não é para fazer o que eu quero e nem o que eu desejo, mas é para fazer aquilo que seja a vontade de Deus, me submeter a essa vontade. E essa vontade é que eu viva segundo as suas virtudes, que eu expresse e manifeste o seu amor. Essa é a aliança. E ele fez tudo para que eu fosse capacitado para viver dessa maneira. Então, podemos viver de forma diferente? Podemos. Quando eu não tenho entendimento, quando a minha expectativa é outra e eu não busco conhecer o Senhor. A vida eterna está, como Jesus orou, em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. A vida eterna se revela quando nós temos a vida de Deus, estamos cientes disso, cremos nisso, cremos que estamos unidos com Ele, que recebemos do Seu Espírito, que fomos feitos novo, um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual para revelar a natureza de Deus. Por isso, quando a gente vê a questão do que a gente para e pensa, qual é a perspectiva religiosa? O legalismo religioso, quando eu foco na aparência, eu foco em regras, eu foco em rituais e na purificação do que é externo. Se eu estou parecendo santo, está tudo bem. Se o meu coração é cheio de pecado, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de revolta, isso quer dizer que não estou vivendo o que Deus quer, mas eu estou vivendo uma religiosidade. Estou vivendo um legalismo religioso. Na perspectiva de Cristo, nova natureza, mudança de entendimento, novo ser, nasceu de novo, está unido com Deus para revelar a sua glória. E revelamos a sua glória de que maneira? Andando segundo as suas virtudes, andando segundo o seu amor, sendo capaz de ajudar até o inimigo naquilo que ele precisa. Dar-lhe de comer, dar-lhe de beber, o que for preciso, vamos fazer. Porque entendemos o nosso papel, entendemos a nossa responsabilidade diante do mundo de revelar a glória de Deus. Separados de Deus quer dizer, não tenho meu coração preso às coisas desta vida. Dedico ao trabalho com compromisso, porque eu revelo meu Deus. Mas eu não estou ali para buscar o poder, não estou ali para buscar destaque, não estou ali para buscar que me glorifiquem e que me honrem, mas eu estou ali para revelar a glória de Deus nas relações, ajudando as pessoas a crescerem, a ser bons profissionais, dando mão para que elas possam se aperfeiçoar, independente da rasteira que podem nos dar. Porque aonde a gente come, tem de tudo. Na mesa que a gente senta, tem de tudo, até mesmo o traidor. E a gente precisa estar preparado para agir como Cristo. Não precisamos ter outra expectativa, nem outra esperança, porque no mundo ninguém vai fazer o que precisa ser feito. Se eu tenho um entendimento e compreensão, quem vai fazer somos nós. E fazer não quer dizer impor às pessoas o que elas precisam fazer, mas revelar às pessoas a glória de Deus. Revelar as suas virtudes, revelar quem Ele é. Como diz, somos cartas vivas lá em 2 Coríntios, somos cartas de Cristo produzidas pelo ministério. Paulo falando para os irmãos de Coríntios, que eles eram cartas vivas. E lá no 14, 15, no capítulo 2 também, ele fala, olha, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Em outras versões fala o bom perfume de Cristo, ou seja, nós somos cartas vivas, nós somos o perfume de Cristo, a fragrância que revela Deus, que manifesta Deus nas relações, independente das pessoas, independente do que estão fazendo, independente da maturidade que têm, independente do conhecimento que têm. O que, que eu preciso para viver essa aliança? Eu preciso ser fiel a Deus, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ensina. Eu preciso ter compromisso com Deus, com sua vontade e seu plano. Roberto, eu preciso revelar nesta relação amor, o compromisso. Por isso que a gente precisa entender, e o Ministério Sal da Terra tem na Carta de Princípios e Valores, fala que o compromisso é pessoal com Deus. A expressão desse compromisso é no coletivo. Se eu estou comprometido com Deus e com sua vontade, o que, que eu vou revelar? Fidelidade, eu vou revelar o seu amor nas relações. Mas eu preciso, antes de mais nada, conhecer Deus. Porque se eu não conhecer Deus, eu não vou viver as relações como Cristo. Eu posso estar até bem, ter boas amizades, bom colega, mas se eu pisar na bola, vão me rejeitar. Ou se eu não estou consciente, entendendo o meu papel, se alguém pisa no meu calo, o que, que eu vou fazer? Eu vou me afastar. E isso é o que nós somos chamados para viver? Não. É isso que a gente precisa entender. Independente do outro, como Cristo, até mesmo comer a mesa com o traidor a gente vai fazer. Porque nós entendemos nossa responsabilidade. Porque Deus é bom. Deus tem sido bom. Ele tem revelado a sua misericórdia. Sabemos no seu plano que existe aquele dia final, o dia da ira, sabemos que tudo isso, aonde ele vai pôr tudo, de forma assim bem clara, todo mundo vai entender. Ele vai separar uns para um lado, outros para o outro, e não é pelo que fizeram. Ele vai muitas vezes falar para muitos que são sinceros no que estão fazendo. Senhor, nós oramos, nós pregamos, nós ensinamos, nós curamos. Nunca conheci você. Por isso, querer conhecer o Senhor, buscar de todo o coração esse conhecimento, esse entendimento, é fundamental. Para que a gente viva a aliança com Deus, segundo a sua promessa. Segundo o que Ele estabeleceu, segundo o que Ele disse, segundo o que Ele fez. Porque nós estamos incapacitados de fazer qualquer coisa em favor dessa aliança, a não ser nos submeter. Nos colocar diante dEle e dizer, Senhor, ilumina o entendimento, me guia neste propósito, me conduz na sua vontade, me fala, para que eu não seja insensato. Que eu tenha a palavra na minha mente, que o Espírito possa me conduzir, para que eu possa ter entendimento e fazer com entendimento as coisas. Para que eu não tenha expectativas fora da vontade de Deus. Que o Senhor nos conduza nessa jornada. Vamos cantar, que fala justamente sobre isso, da bondade de Deus e do seu amor em nosso favor. Senhor, independente de nós e apesar de nós, o Senhor continua sendo bom. O Senhor revela a sua misericórdia dia após dia. O Senhor nos fala da sua vontade, o Senhor nos ensina sobre a sua vontade. Ilumina, nosso Senhor, o nosso entendimento. Coloca no Senhor diante de situações para que a gente possa parar e refletir sobre Tua vontade e buscar de todo o coração conhecer o Senhor, conhecer da Sua vontade, conhecer do Seu querer. Porque sabemos que o Senhor nos conduz nessa jornada, na jornada de aperfeiçoamento, de santificação, de buscar a unidade, de maneira que Cristo, o nosso Senhor, seja conhecido no mundo. Para que as nossas vidas sejam plena expressão da Tua vontade neste mundo. Sê conosco, Senhor, nos conduza, nos ensine, fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, nos prove, nos leve nessa jornada, para que o Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas, para que o Senhor receba toda a glória, para que a gente possa fazer essa jornada e dizer como Paulo que nós completamos a carreira, fazendo o que é da sua vontade e do seu querer, não o que queiram nos impor ou dizer o que precisamos fazer, mas nós compreendemos a sua vontade e nos submetemos à sua vontade, sabendo que o compromisso é nosso, pessoal, contigo, para que o Senhor possa nos usar em favor da tua família, do teu povo, de todos aqueles que ainda não conhecem a tua salvação, que precisamos ser luz, para que vendo a luz essas pessoas possam se aproximar. Sê conosco, nos dê sabedoria, nos dê o discernimento, para sermos família que revela, manifesta a tua glória neste mundo. Nós te agradecemos por este tempo, por tua palavra, por tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana, vão na graça de nosso Deus, no amor do Senhor e na comunhão do Espírito, lembrando, é uma jornada rumo à maturidade, à unidade e à plena expressão de Cristo através das nossas vidas. Deus os abençoe e não esqueça, Deus é bom. Posso ter expectativas diferentes, mas Ele continua sendo bom.